Você acompanha a partir de agora mais uma edição da segunda temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com Ana Cláudia de Paiva Alves, vice-presidente da Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá. Vamos conhecer o trabalho desenvolvido em prol dos portadores do transtorno do espectro do autismo em nossa cidade.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Ana Cláudia, é uma satisfação recebê-la no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, para mim também é um grande prazer estar aqui, e principalmente para falar de um assunto tão importante, né, que tem assim, sido muito falado por muitas pessoas e que a sociedade tem pedido mais informações, então é um prazer muito grande.
Esse dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial do Autismo, né? Então nada mais importante do que a gente estar aproveitando essa deixa aí da comemoração para trazer mais informações à comunidade de Araxá como um todo sobre essa questão. Gostaria inicialmente, Ana, que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o autismo.
Então, o autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico da criança, que gera nela algumas alterações, muitas vezes na fala, muitas vezes nas dificuldades de interação social. Então, o autismo, ele é tido como realmente assim, um aspecto e com muitas nuances mesmo, é uma coisa que é bem complexo, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, o autista é aquela pessoa que não tem um contato visual, que não tem interação com o público, né? Mas é muito além disso, né? Então, assim, para a gente resumir mesmo, é um transtorno do desenvolvimento neurológico.
Agora, com certeza, muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Cláudia, você tem como destacar alguns sinais ou sintomas que o autista apresenta com mais frequência?
Então, graças a Deus aqui em Araxá, né, devido à associação, nós estamos tendo diagnósticos cada vez mais precoce, né? E uma das coisas que a gente observa muito, que os pais e a família sempre observam, né, é a ausência da fala, o atraso da fala, o atraso no desenvolvimento motor mesmo, da coordenação motora da criança, né, aquela coordenação motora fina, os choros, a birra iminente, né? Então, são sintomas assim, de uma criança que muitas vezes é tida como uma criança birrenta, chorona, mas não. Muitas vezes a criança já apresenta alguns transtornos que precisam ser avaliados por um bom pediatra e depois encaminhado aí para um neurologista. Então, assim, são essas das principais causas que a gente vê mesmo, essa dificuldade na parte social, né, motora e principalmente aí de comunicação da fala.
Existe algum exame que é feito para diagnosticar o autismo?
Fala-se de exames, né? Mas hoje o que realmente se coloca em pauta e que realmente é muito importante é uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, que se dá por neurologista, né? Que é o médico que geralmente pega essa criança aí para fazer o primeiro contato. Depois é encaminhado para fono, né? A terapeuta ocupacional e o psicólogo, que são os profissionais que fazem aí esta avaliação da criança na questão do desenvolvimento. Então, assim, antes de qualquer tipo de exame, é muito importante essa avaliação desta equipe multidisciplinar.
O que causa o autismo?
Ainda não se tem uma causa, né? Muitas pessoas falam, o autismo é genético, né? Existem vários estudos onde se fala de um transtorno que muitas vezes vem da linhagem masculina, né? Portanto, que o autismo, ele é raro em meninas, é mais comum em meninos, e ainda tem esse estudo, então não tem algo assim comprovado.
Agora, Cláudia, como que é feito o tratamento dos portadores do transtorno do espectro do autismo?
Esse tratamento, ele se dá por uma boa equipe multidisciplinar. Seria a fonoaudióloga, né, que é muito importante para esse desenvolvimento da fala. O terapeuta ocupacional, porque ele vai trabalhar toda a questão sensorial, né, do nosso autista, que é uma das coisas que mais pega. O psicólogo, porque ele vai nos ajudar na parte comportamental, né? e o fisioterapeuta, que muitas vezes ajuda com as dificuldades também motora, com as dificuldades aí, porque nem sempre a criança vem somente com o aspecto, muitas vezes a criança tem outras comorbidades que necessita aí dessa intervenção de toda essa equipe, sem dizer, né, do psicopedagogo, que é o que trabalha com eles diretamente no desenvolvimento das habilidades aí cognitivas, escolares, né? Então é essa equipe aí que se dá para um bom desenvolvimento do autista, para um bom tratamento aí dessa criança, jovem e até mesmo adulto.
Araxá conta com a Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá, a entidade da qual você é vice-presidente. Eu gostaria que você explicasse também para a gente qual que é o trabalho desenvolvido pela associação aqui em Araxá.
O EMAIS, né, ele está em Araxá já há muitos anos, e o trabalho que nós desenvolvemos, né, é um trabalho voltado mais para as famílias, onde nós temos muito o cuidado de cuidar de quem cuida, né, que são os pais, né, dar todo esse apoio à família, e também já buscando aí ter a nossa própria sede, para que aí a gente possa não só cuidar desses pais, dessas mães, das famílias, mas também começar atendimentos com as nossas crianças, né? Então, assim, o trabalho da associação se dá com isso. Hoje nós temos reuniões mensais, né? Onde nós nos encontramos com todas as mães da associação, temos um tema a discutir. Também temos um grupo na rede social onde nós trocamos informações e lá nós temos uma equipe de profissionais multidisciplinar também que nos apoia, né, dá todo o suporte. E lutando por esse sonho de uma sede própria onde a gente possa estar cuidando, né, das nossas crianças com atendimentos, né, com oficinas e outras coisas mais.
Nossa cidade, Ana, tem muitos portadores de autismo hoje?
Nossa cidade, ela tem um número bem considerado. Infelizmente, ainda não temos um censo, né? Mas é um sonho e acredito que no futuro muito breve a gente vai poder falar melhor sobre estatísticas. Na Associação de Pais AEMAIS, nós temos aí média de mais de 80 famílias cadastradas, né? Então, assim, a gente vê que é um número bastante significativo, né? Assim, se tratando de outras entidades e instituições que também atendem as nossas crianças. E nós temos, assim, o sonho, né, de realmente ter essa informação, porque a gente sempre fala, uma sociedade esclarecida, uma sociedade onde conhece, né, sobre o assunto, sobre os direitos, onde as famílias, né, buscam esse conhecimento, é muito mais fácil de lidar. Então, eu acredito que a gente, assim, indo mais, informando mais, levando mais conhecimento à sociedade, nós vamos encontrar mais famílias que muitas vezes estão aí passando por muitas situações, mas sem um diagnóstico.
Caso alguém, Ana, que esteja nos ouvindo agora, suspeite, né, de alguma criança, da sua família, do seu convívio, que possa ter o autismo, até em função, né, desses esclarecimentos que você fez aqui agora, como deve proceder para confirmar ou não o diagnóstico? Qual orientação você dá, né, para essa pessoa que de repente ouviu aí o que você disse em termos de sintomas, de sinais, e se lembrou de alguma criança que possa ter esse espectro? Como deve agir?
Então, a primeira coisa, eu acho que é estar realmente levando essa criança para uma boa avaliação com o pediatra, falando das suas observações, né, se acaso for criança, né, no caso de um jovem, é importante, de repente, estar procurando aí um clínico, procurando um profissional da área e levando suas dúvidas. Porque assim, o que vai acontecer? Esse profissional vai poder orientar essa mãe, orientar essa família e encaminhar, né, para os devidos atendimentos, que muitas vezes é na parte do neurologista ou do psiquiatra infantil, né? Então, assim, a primeira dica que eu deixo para a família é buscar um médico de confiança, levar todo o comportamento dessa criança, desse jovem, né, para que possa ser feita uma boa avaliação e daí para frente ele conseguir aí ter respostas a todas as suas dúvidas. Isso é muito importante, né? A gente sempre fala, o diagnóstico, ele não vem para rotular, ele vem para transformar a vida dessa criança e dar uma qualidade melhor, tanto para ele como para a família. Então, não pode, eu acho que se você tem alguma dúvida, não deixe de procurar.
Você já explicou que o acompanhamento aos autistas é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Gostaria de saber se aqui em Araxá, hoje, a cidade é dotada de uma rede qualificada de profissionais especializados nesse atendimento a portadores do transtorno do espectro do autismo.
Sim, graças a Deus nós em Araxá, né, estamos caminhando aí para a cada dia mais dar um bom atendimento aos nossos autistas. Claro que a inclusão é algo, né, que ainda precisa se falar muito, então nós encontramos profissionais e profissionais, né? Mas com a associação, eu vejo, né, hoje mesmo eu falava sobre essa importância de se ter uma associação na cidade, porque a sociedade que tem esclarecimento, que tem o conhecimento, que sabe dos seus direitos e deveres, é uma sociedade que vai exigir mais do profissional ao qual seu filho está sendo acompanhado. Então, eu acredito que com isso, Araxá tem crescido muito, porque a cada vez mais se fala de crianças no aspecto e essas crianças estão sendo cada vez mais bem acompanhadas, porque as famílias estão bem orientadas. Então, isso para nós assim, é um grande avanço, né? Porque quanto mais cedo essa criança é acolhida por uma equipe multidisciplinar e começa-se o tratamento, muito melhor será a qualidade de vida dela.
Perfeito. A associação é uma entidade filantrópica, né, Ana, sem fins lucrativos e formada por voluntários. A entidade está aberta para outras pessoas que queiram também ajudar, colaborar de alguma forma. Eu aproveito até para saber de você, alguém que esteja nos acompanhando, que tem, né, o autismo, ou que tem alguém na família que é autista, de que forma faz para se integrar, né, a esse trabalho da associação?
Sim, é um prazer muito grande, né? Nós aí trabalhamos realmente sem, né, nenhum fim lucrativo e precisamos muito da ajuda da sociedade, né? Porque, como eu falei aí, nós estamos na luta para a nossa sede própria. Então, nós precisamos desse apoio, nós precisamos de famílias, né, que queiram abraçar essa causa, que queiram fazer a diferença junto com a gente. Então, assim, se alguém te interessar, nós temos o telefone da associação, né, que é 9843-3241. Esse telefone também é o WhatsApp, basta deixar a sua mensagem, né, que nós entraremos em contato para poder, né, dar informações, dar esclarecimentos e até um possível acolhimento, né, àquelas pessoas que gostariam aí, que têm um diagnóstico e que ainda não teve esse acolhimento, porque eu falo que é muito importante para a família também. Né? Não só para a criança o tratamento, mas o acolhimento da família num todo. E a associação está aí para isso também.
Vamos repetir mais uma vez o telefone de contato?
Sim, 9843-3241.
Cláudia, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast Papo Sério. Parabéns a você e a toda a equipe, né, da associação, que faz esse trabalho tão bacana e tão importante, né, para a sociedade araxaense. Parabéns e muito obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, que sempre está dando essa abertura para nós, né, para que a gente possa falar de papo tão sério como esse, né, e então, assim, a minha gratidão em nome de toda a associação AIMAIS e espero que tenha contribuído, né, com muitas pessoas que estão nos ouvindo e se precisar de alguma coisa, não hesite em nos chamar, em ligar, né, porque nós estamos aí para fazer a diferença, né. Autismo é preciso conscientizar, é preciso falar.
Nós agradecemos mais uma vez a participação da vice-presidente da Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá, Ana Cláudia de Paiva Alves. Este o nosso Papo Sério de hoje.